As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Notícia Rádio Hertz. Um menino de 3 anos ficou esquecido dentro de um autocarro da rodoviária do Tejo depois de ter adormecido numa viagem onde iam ainda mais crianças com o mesmo destino. Está em causa uma situação que ocorreu nesta quarta-feira no concelho de Torres Novas, precisamente no trajeto que tinha como destino o Jardim de Infância do Centro Escolar de Assentis, Chancelaria. Por aquilo que a nossa redação apurou, foi só após um contacto telefónico da mãe do menino para o JI que se percebeu que a criança não estava onde deveria estar. Felizmente, nada de mal lhe aconteceu, até porque foi encontrada ainda a dormir. A ERT tentou perceber como é que foi possível acontecer tal situação, que poderia ter resultado noutro tipo de consequências. Nesse sentido, a nossa redação contactou a rodoviária do Tejo, que tem a concessão no transporte, mas nenhum diretor de serviço estava disponível para responder às questões. Também foram solicitadas explicações ao agrupamento Gil Pais, sendo que também aqui não houve disponibilidade para isso, em virtude de a sua direção estar em reuniões. A ERT também tentou obter uma reação da Câmara de Torres Novas, mas não foi possível no tempo útil antes da edição desta notícia. Esta é uma notícia Rádio Hertz. A Polícia de Segurança Pública de Tomar vai avançar para a elaboração de um auto de contra-ordenação contra a Infraestruturas de Portugal face ao incumprimento de lei no que à limpeza das bermas das estradas nacionais diz respeito. Estão em causa a Nacional 110, nomeadamente em Carvalhos de Figueiredo, e ainda a 349-3, a chamada Estrada de Paialvo, entre outras situações. A nossa redação sabe que a Junta Urbana elaborou uma exposição com provas documentais e registros fotográficos desse conjunto de incumprimentos. Relatório esse que foi entregue então na Divisão Policial de Tomar, que agora lhe irá dar o devido seguimento, ou seja, será elaborado um auto de contra-ordenação contra a empresa, que ficará sujeito ao pagamento de uma coima, cujo valor se situa entre os 3 e os 120 mil euros. Ou seja, mesmo que a Infraestruturas de Portugal proceda à limpeza no decorrer das próximas horas, não se irá livrar dessa notificação. Nunca é demais recordar que o Orçamento de Estado fixou o dia 15 de março como data limite para a realização desses trabalhos, um prazo alargado depois até 31 de maio. Desde então, os incumpridores ficam sujeitos a coimas. A IP está neste lote.
Rádio Web, a primeira a informar.
As previsões são do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O concelho de Tomar poderá ficar debaixo de uma onda de calor já neste fim de semana. Os números não mentem. Para já estão previstos valores na ordem dos 38 graus, valores esses que começam a notar-se neste fim de semana e devem estender-se por segunda e terça-feira. Só a partir de quarta, ainda segundo o IPMA, é que as máximas devem baixar, mas pouco. Por outro lado, pelo menos até ao dia 29 de setembro, não haverá lugar a precipitação, ainda segundo as mesmas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Rádio Air, informação.
A Assembleia Municipal de Mação deu luz verde a Vasco Estrela, Presidente da Câmara, para que se coloque o Estado português em tribunal em virtude da discriminação que aquele Conselho do Médio Tejo tem sido alvo no processo de atribuição de auxílios decorrentes dos incêndios que ocorreram em 2017. Recorde-se que Mação teve a maior área ardida de Portugal, 28 mil hectares, mas nem assim conta com ajudas superiores a 60%, ao passo que outros municípios, que tiveram prejuízos mínimos, vão ser auxiliados na totalidade. Foi então apresentada uma moção feita pelos eleitos de PSD e PS, onde se apoia o desejo expresso de Vasco Estrela em colocar esta situação na barra dos tribunais. Para já, e sabe a Hertz, Mação terá do seu lado, enquanto testemunha, o mediático juiz Carlos Alexandre, ele que é natural precisamente deste território ribatejano. Entrevistado pela Hertz, Vasco Estrela, presidente da autarquia, reforçou este desejo de procurar justiça.
A Assembleia Municipal aprovou essa moção no sentido de reforçar e de apoiar todas as medidas e todas as tomadas de posição que a Câmara Municipal de Mação tem tomado ao longo destes meses, deste quase um ano, e também, por outro lado, a incentivar e apoiar a possível intenção que nós temos de intentar uma ação judicial contra o Estado, ou uma ou mais do que uma contra o Estado, para efetivamente podermos tentar reverter esta última decisão, que se traduz de que o Conselho de Nação fica excluído dos apoios para a recuperação as infraestruturas municipais a 100%. Portanto, aquilo que a Assembleia Municipal de Mação ontem vibrou por unanimidade foi de facto manifestar todo o seu apoio nestas posições da Câmara e à eventual ação judicial, que apesar de ser uma competência própria do Presidente, neste caso concreto e em todos os outros, obviamente, mas neste, por maioria de razão, é reconfortante que tenha sido por unanimidade que todos os eleitos locais digam que a Câmara Municipal de Mação poderá e deverá agir contra o Estado. Não tem nada de política, isto é uma questão de justiça, de tratamento igualitário, de equidade, de cumprimento das regras, de cumprimento daquilo que foi determinado também pela Assembleia da República em março. Portanto, todo um tratamento discriminatório que está a ser utilizado não é só contra a Mação, também contra outros concelhos da nossa região, mas em Mação, pela dimensão que as coisas aqui tiveram, tem outro impacto, e portanto percebemos que isto não tem nada, rigorosamente nada a ver com políticos nem com partidos. Aliás, já o disse e volto a sublinhar que tão bem o partido do qual eu faço parte, o Partido Social Democrata, não tem tido a atitude que eu achava que devia ter, tão maneira reivindicativa. O Sr. próprio Presidente da República podia ser mais interventivo nesta matéria. Portanto, nada disto tem a ver com questões de política, tem a ver com questões de justiça e de defesa do nosso concelho, que é isto que eu tenho feito, e é isto, e foi isso também que ontem a Assembleia Municipal fez, enfim, independentemente de ser este partido A ou partido B.
A NERSA, Associação Empresarial da Região de Santarém, tem apresentado mensalmente dados relativos à criação de empresas por concelho no distrito, tendo verificado, ao longo do presente ano, que Santarém tem assumido claro destaque neste ranking. O mês de agosto não foi exceção, com este território a criar mais do dobro das empresas criadas pelos concelhos classificados em segundo lugar. De facto, desde o início do presente ano, que Santarém se tem evidenciado na criação de empresas, tendo ocupado todos os meses, com exceção de março, o primeiro lugar no pódio. Agosto não foi exceção, mas com uma atenuante. O Conselho Escalabitano não só voltou a ser o campeão no que à criação de empresas diz respeito, como mais do que duplicou o número de empresas criadas em Almeirim e Orém. Este último também já habitual no pódio deste ranking. Vamos então a números. Foram criadas no total 75 empresas, tendo 17 delas sede no Conselho de Santarém. Almeirim e Orém surgem empatados no segundo lugar do pódio, com a criação de 8 sociedades cada um, seguindo-se em terceiro Entroncamento e Torres Novas com 7. Benavente e Salvaterra de Magos surgem logo de seguida na tabela com 6 e 5 respectivamente. Seguem-se Cartaxo e Rio Maior com 4. Em Tomar houve lugar ao aparecimento de 2 empresas, os concelhos de Abrantes, Alcanena, Alpiarça, Chamusca, Corus, Sardual e Vila Nova da Barquinha criaram apenas uma sociedade. Constância, Ferreira do Zezer, Golguém e Mação ficaram a zeros. Das 75 sociedades criadas em agosto neste distrito, destaque para a área de manutenção e reparação de veículos automóveis, 8, atividades de programação informática, 4, e atividades de serviços relacionados com a silvicultura e exploração florestal, 3, para além da construção de edifícios residenciais e não residenciais, também aqui com 3, assim como restaurantes e arrendamento de bens imobiliários. É já neste sábado e domingo que decorre na Aceiceira, Aceiceira Medieval, iniciativa anual conjunta do Rancho Folclórico As Lavadeiras de Aceiceira e da Associação Cultural, Recreativa e Desportiva Local. Trata-se de uma feira medieval na Vila del Rei Dom Dinis, que inclui recriações históricas, torneios, animação de ruas, danças medievais, tascas, artesanato e oficinas. A iniciativa, que conta com os apoios da Junta de Freguesia de Aceiceira e do município de Tomar, está já na fase final de preparação. A Ed esteve à conversa com Eugénia Costa, um dos rostos da organização.
Vamos ter pelas ruas vários pontos de animação, e será desde abre às 14 horas para, na parte das vendas, dos artesãos, no sábado. Depois só a partir das 15h30 é que, quando for feito o cortejo com as entidades solenes que nós convidamos para a abertura do evento, é que começará então a tal animação, que vai até à 1h. Ela começa às 16 horas, a animação, e vai se prolongar até à 1h. Quem vier visitar a nossa feira, além dos artesãos, tem mesmo animação de rua, animação de palco durante toda a tarde. No domingo, abre as portas às 11 horas com uma arruada pela aldeia, para acordar quem se deitou tarde. Depois paramos, porque temos a missa ao meio-dia, e uma vez que a igreja matriz está no perímetro da feira, teremos que parar um pouco por causa da missa, e reabrimos novamente às 13 horas com as tascas, as tabernas e a animação. Os momentos hoje são os cortejos, que no sábado é às 21h30, tem, que é a doação de, da ceiceira a Pedro Ferreiro, é retirada a Pai Farpado, essa doação que Pedro Dalvito tinha entregue a Pai Farpado, e vai ser esse momento hoje, vê o cortejo, onde vem com as figuras principais, que depois farão o seu, a sua recriação histórica na, no largo da, da igreja. No domingo o cortejo será diferente, já a feira já terá outra temática. Será então Pedro Ferreiro que faz a doação da localidade à Ordem do Templo. Será um cortejo que já será às 17 horas e será diferente do de sábado. Quem vier no sábado, venha também no domingo, porque são coisas totalmente diferentes. Que venham com o espírito medieval, podem, apelamos que venham, que entrem no espírito da feira, que venham trajados à época, também porque Tomar já tem a festa templária, já muitas pessoas têm os seus próprios trajes, e é bonito vivermos todos dentro deste espírito. Também estamos a apelar aos aceiteirenses que habitam, que também entrem dentro desse espírito, porque só com a ajuda de todos é que nós conseguimos, porque eu sozinho, meus colegas da associação sozinhos, não conseguimos fazer uma feira com aquilo que nós pretendemos, que seja mesmo uma recriação histórica.
Foi assinado, na Alemanha, o acordo de germinação entre os municípios do Entroncamento e Friedberg, um acordo que formaliza o pacto de amizade e cooperação entre as duas cidades e cujo objetivo é a promoção conjunta de parcerias entre diferentes áreas, como a educação, a cultura, o desporto, o turismo e as relações económicas. As cerimónias iniciaram-se com a inauguração do Entroncamento WEG, na rua na cidade alemã, que passa a ter o nome do Conselho Ribatejano, ao que se seguiu a assinatura do acordo de germinação. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, em declarações à Hertz, explicou as bases deste acordo.
Para os objetivos, normalmente, de um processo de germinação, é o intercâmbio das pessoas entre as cidades. E esse intercâmbio é um intercâmbio que se pode realizar em várias áreas da vida das pessoas. Esta assinatura deste acordo de germinação tem já um passado, porque antes de assinarmos o acordo, tivemos, até por proposta dos nossos amigos alemães, a assinatura de um acordo de cooperação que foi assinado há cerca de 3 anos. E durante este tempo de 3 anos, 4 anos antes, mesmo o período que aconteceu o acordo de cooperação, já se estabeleceram relações entre as populações muito interesse, quer no âmbito da cultura, quer no âmbito da educação, quer no âmbito do trabalho, quer no âmbito do desenvolvimento económico, quer no âmbito da proteção civil. Nós temos já neste momento um programa a funcionar de intercâmbio de jovens, que já tem 3 anos, que nós recebemos jovens agora em outubro, que é a altura em que há uma paragem escolar de uma semana na Alemanha, e enviamos jovens na Páscoa, normalmente na primeira semana de férias da Páscoa, que ainda coincide com a última semana de aulas do calendário da Alemanha. E o nosso problema neste momento é limitar o número de jovens que querem vir ao Entroncamento ou querem ir a Friedberg, porque nós temos definido à volta de 20 e, de facto, já temos muitas solicitações, porque tem sido muito interessante as relações que se têm estabelecido, e havendo já neste momento, esses jovens são inseridos em famílias de acolhimento, quer lá, quer cá, e já começa a haver, já os miúdos já dizem, vou para casa do Manela e do Zé. Portanto, há aqui já uma relação de quase de auto-sustentação destes processos, que a nós nos agrada muito. Também tivemos já trocas de estagiários, já tivemos cá 2 estagiários alemães e nós já tivemos uma estagiária também lá, ainda recentemente, uma educadora que acabou o seu curso e que fez um estágio na Alemanha. Também tivemos já a visita de um grupo de 20 jovens universitários que participaram lá em processos de conhecimento de empresas, processos de recrutamento, etc. Desenvolvemos um projeto conjunto na área da eficiência energética, por exemplo, uma candidatura que feita pelas cidades Friedberg e Entroncamento a um programa do governo alemão e que nós conseguimos esse apoio, nós e outro par de cidades, porque era um programa que pressupunha uma cidade alemã e uma congénere da Europa. Projeto desse está em desenvolvimento. Fizemos já aqui um workshop técnico sobre as questões energéticas com a participação de quadros alemães e portugueses.
Na sequência da deliberação tomada em reunião da Câmara de Alcanena, a taxa a aplicar na liquidação do Imposto Municipal sobre Imóveis, em 2019, será no valor de 0,41% no que respeita aos prédios urbanos. Esta medida vem na sequência do compromisso assumido pelo Executivo Municipal de ir descendo de forma gradual este imposto. Foi ainda deliberado minorar as taxas referentes a edifícios utilizados como habitação e recuperados há 8 anos ou menos, devidamente comprovada por licença, autorização municipal ou participação. Também foi deliberado fixar uma redução de imposto de acordo com o número de elementos dependentes do agregado familiar na taxa a aplicar nos casos de imóveis destinados à habitação própria e permanente do sujeito passivo ou do seu agregado familiar coincidente com o do domicílio fiscal. Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, confirmou esta redução progressiva no IMI.
Apesar de a taxa estar proposta para 2019 em 0,41, o que é importante ter presente, e é esse o compromisso para com os municípios do Conselho de Alcanena, é que o município está assumidamente a assumir uma redução progressiva. Portanto, ela vem desde 0,45 e temos vindo a reduzir progressivamente e já estamos em 0,41 e para 2020 0,4 e assim sucessivamente dentro daquilo que será razoavelmente sustentável. Porque também não podemos fazer reduções abruptas que possam pôr em causa o equilíbrio orçamental, considerando que, importa ter presente que desde 2011 estávamos em situação de plano de saneamento financeiro, em 2017, por cumprimento das regras, por nomeadamente o equilíbrio orçamental, esse plano encontra-se suspenso, enquanto mantivermos esse equilíbrio e esse cumprimento, e é nesse percurso de cumprimento e de equilíbrio que queremos continuar, que queremos manter e queremos, obviamente, ter este percurso de continuidade. É uma redução, e é isso é que importa, e sobretudo é a perspectiva de gradual de continuarmos nessa redução. Esta taxa tem que ser vista complementarmente a outras situações. Nós temos, aderimos também ao apoio a famílias numerosas, e por isso há uma redução proporcionalmente ao número de filhos por agregado familiar. Quem tem um filho, quem tem dois filhos, quem tem três ou mais filhos, há uma redução relativamente à taxa e ao valor de IMI que efetivamente paga. Para além disso, também, para haver coerência com o incentivo à reabilitação urbana, há também incentivos, reduções na taxa de IMI para quem faz reabilitação.
Sardual entra em festa nesta sexta-feira. É mais uma edição das festas do Conselho, sendo que a abertura conta com a presença do Secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel. O programa é vasto e conta com a participação de nomes sonantes da música portuguesa, sendo que também é uma excelente oportunidade para conhecer de perto tudo que de bom se faz pelo Conselho, nomeadamente à escala cultural. Miguel Borges, presidente da Autarquia Sardualense, perspectivou esta iniciativa para a ERT.
Aquilo que nós pretendemos é que tenhamos durante estes 3 dias, 3 dias também de muita alegria, de muita animação, mas ao mesmo tempo também uma forma de mostrarmos e de divulgarmos aquilo que é o nosso património material e imaterial no âmbito da gastronomia, no âmbito do saber fazer, no caso dos artes e saberes e sabores. Por isso, e depois também, claro, a animação, não só por os grupos que vêm nos visitar e que são aqueles grupos que normalmente se contratam para este tipo de animação, mas também a animação feita pelos próprios sardualenses, pelos locais. As associações vão ter uma dinâmica muito grande, como têm sempre durante as nossas festas, sendo uma filarmónica a acompanhar as diferentes iniciativas e fazendo um concerto, sendo o Jetas na sua apresentação de uma peça no Centro Cultural, sendo os resineiros da Alcaravela que vão fazer também uma demonstração daquilo que é o nosso folclore, o desporto também, os grupos desportivos também se envolvem, por isso há aqui uma grande dinâmica que vai passa para a exposição, passa pelo festival hípico, passa pelos concertos, passa para a gastronomia, passa para o desporto, esta grande dinâmica que já tem, que já faz parte do calendário de quem mora aqui na nossa região e que nos vai visitar durante estes 3 dias.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.